4% dos votos válidos. Foi o segundo colocado nas eleições desse ano. E vem o nosso debate nessa série de avaliação de fim de ano, falar sobre como ele vê 2016 na política em Afogados da Ingazeira. Tem também muita coisa para avaliar na política nacional. Esse foi o ano que viu a queda da Dilma Rousseff, que perdeu seu mandato em abril. PT passou por turbulências fortíssimas nesse período também. Por outro lado, alimenta a possibilidade de Lula voltar a disputar a presidência em 2018. Enfim, tem muitos assuntos na pauta. Você pode fazer sua pergunta para Emílio pelo 3838-1213, pela internet no www.radiopajeú.com.br ou pelo zap também no 996480556, 96 58 0554, 96 58 0554. Emílio, terminado o processo eleitoral, você fez a avaliação do processo em outubro, ainda na semana pós-pleito. De lá para cá, deu tempo de militar politicamente, se dedicou mais à vida pessoal, aos negócios. O que é que fez Emílio depois desse processo eleitoral? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Um bom dia também especial ao grupo de debates do WhatsApp, Debates Políticos. Evidentemente que, como todo mundo sabe, eu tenho atividades que envolvem negócios fora de Pernambuco e são muito distantes. E eu fiquei bastante ausente, evidente, né, no processo da campanha, e precisei retomar alguns contatos e me dedicar um pouco ao meu negócio. Mas, ao mesmo tempo, como eu disputava a eleição, e sempre afirmei que na disputa da eleição você disputa o voto e disputa a política. E eu não disputava somente o voto dos afogadenses, eu disputava a política. E a política você disputa no dia a dia, né? Ela tem que ter uma dinâmica quase que cotidiana. Nesse sentido, nós continuamos fazendo o debate político, estamos aí construindo um grupo chamado Movimento Democrático, e nessa perspectiva a gente vai continuar buscando inserção nas comunidades rurais, conversando com as lideranças, nos bairros, no centro, fazendo e mantendo um diagnóstico permanente dos problemas do município, ao mesmo tempo também sugerindo, propondo e sendo, de certa forma, um porta-voz da oposição na busca de fazer que Afogados possa avançar e que a disputa que nós tivemos política no processo eleitoral seja permanente no sentido de levar a sociedade a refletir sobre Afogados que nós temos e Afogados que nós queremos. Afogados real e Afogados possível.
Agora, falando a respeito desse pós-eleição, você continua mantendo contatos com nomes do grupo do qual você fez parte ou não? Porque, e a gente vai falar sobre isso mais à frente, passado o processo eleitoral, né, alguns então aliados teceram algumas críticas à condução do processo. Eu vou falar nisso logo após sua resposta. Você tem tido contato permanente com lideranças políticas que participaram daquele processo eleitoral?
Sim, algumas sim, outras nem tanto. E é porque depende do perfil de cada um. A gente tinha uma aliança política e essa aliança política ela aglutinava as mais variadas correntes de pensamentos. E tinha algo em comum que era a eleição e a disputa política de um projeto. Após a eleição e conforme o resultado, algumas lideranças se afastam do processo, naturalmente, pelo seu tipo e perfil de fazer a política, outras nem tanto. Mas a gente faz isso, a condução do processo, independentemente da reação dessas pessoas. O que nos pauta é o que nós acreditamos, é um projeto político. E não necessariamente a movimentação de algumas lideranças. Como, inclusive, algumas delas, do próprio processo político na disputa que nós estávamos no momento eleitoral, já havia um certo distanciamento.
Bom, a crítica mais contundente que eu ouvi a seu projeto no pós-campanha foi do vereador Zé Negão, que disse abertamente, né, que você não soube fazer a campanha. E fazendo referência à questão de não usar carro de sono, fez um comício, não fez uma carreata. Isso acabou dificultando muito, inclusive, a situação dos candidatos a vereador do bloco. Como é que você reagiu a esse questionamento de Zé Negão?
Não, eu entendo a análise de Zé Negão. Na concepção dele, faz sentido, mas discordo, porque se você observar, nesse caso especificamente, a minha votação, ela se sobrepôs, ela foi bem maior do que a votação dos vereadores. Nesse sentido, se houvesse o inverso, ou seja, os vereadores tivessem tido muito mais votos do que a candidatura majoritária, significaria que realmente a candidatura majoritária teria puxado para baixo a votação deles, o que não aconteceu. Então, nesse contexto, e analisando o resultado em si, eu acredito que a minha candidatura não teve uma interferência negativa na votação deles, né? Por outro lado, a forma que eu fiz política foi extremamente inovadora, né, Nil? A gente imaginar uma disputa eleitoral onde as três forças políticas que detêm 32 anos de mandatos, entre prefeito e vice-prefeito, Antônio Valadares, Antônio Mariano de Brito e o próprio Zé Coimbra Patriota. Se você considerar que Antônio Valadares foi 12 anos prefeito e um mandato de vice, são 16 anos no poder executivo. Patriota foi vice-prefeito 4 anos, prefeito mais 4. São 8 anos no poder executivo. E Antônio Mariano de Brito foi 6 anos prefeito de Afogados e Gazeira. Então, você imaginar fazer um enfrentamento com essas forças eleitorais já não seria fácil. Mais ainda, fazer da forma que foi feito, né? Eu fiz uma campanha sem usar o poder econômico, né? Eu fiz uma campanha discutindo proposta, eu fiz uma campanha discutindo projetos, levando uma reflexão à sociedade. E combinado com tudo isso, a adversidade política que sofre o PT nesse ano de 2016. Desta forma, acredito que fazer as escolhas que eu fiz e dizer que disputava a eleição e não a minha dignidade nem minha honra, que poderia até perder, e perder evidentemente, a eleição, mas não perderia aquilo que eu acredito que é o ideal para se fazer, a forma de fazer a política. Então, se manter fiel a esses princípios, faz com que a gente tenha a convicção de que, analisando com todas essas variáveis, a forma que se escolheu foi compreendida, sim, por uma parcela significativa da população afogadense.
No pós-eleição, passado esse período todo, nós já estamos aí com praticamente, terminamos outubro, novembro, 2 meses praticamente, né, do processo eleitoral. O que você teria feito diferente na eleição desse ano? Tem alguma coisa que você avalia que acabou gerando um erro de interpretação sua no processo e teria feito diferente ou não?
Não, eu estou muito seguro, muito convencido de que agi com boa fé, de que agi com boas intenções e não creio que houve da nossa parte alguma condução errada ou equivocada. Evidentemente que alguns atores no processo, né, reagiram de forma que a gente não esperava. E isso foi o que talvez a gente, sabendo que essas reações aconteceriam, tivesse tido uma outra atitude. Como exemplo, a gente teve a insistência, né, de Vicentinho e de Renan de Ninô na indicação da composição da chapa, pelo o nome de Ramirinho, na verdade, como candidato. E depois que a gente acabou compondo com o Ramirinho e ele ficou na vice, eles abandonaram o processo, arranjaram um discurso para justificar e saíram. Então, nesse sentido, interferir até o último momento no processo e depois não ficou apoiando. Então, se nós fôssemos analisar, talvez a gente tivesse conduzido uma outra relação. Mas isso eu acho uma questão relativamente secundária. O resultado, para nós, no meu entender, foi extremamente satisfatório por essas razões aqui colocadas anteriormente. Nós disputamos ideia, disputamos proposta, no momento que a sociedade clama e clamava e clama ainda por mudanças, e nós ousamos, né, ao ponto de não usar carro de som, ao ponto também de não fazer a disputa do poder econômico. E com isso a gente acredita que contribuiu e muito com a elevação do debate em Afogados da Engazeira.
Bom, você deu uma trégua ao prefeito Patriota, não fala mais nele, por quê?
Não, até porque não foi perguntado até agora, né?
Hoje não, estou falando desse ato aí, isso foi meio que uma trégua desse período de 2 meses, praticamente.
Avaliar o quadro, né? Avaliar o resultado eleitoral. A gente já vê, Nil, que algumas coisas nos faz acreditar que nós estamos no caminho certo. Você veja que recentemente o Tribunal de Contas do Estado, né, considerou irregular as contratações de 80 servidores terceirizados. Esse tema terceirização foi muito explorado por nós da campanha, porque ela tem a terceirização ela tem um, algo perverso, né? Uma das coisas que é perverso na terceirização é a precarização das relações trabalhistas. A outra é que ela é uma burla da lei, da lei de acesso ao serviço público, porque você contrata sem um concurso público. E, por último, também ela faz com que esses contratados se tornem cabos eleitorais dos prefeitos de plantão, seja de Afogados, de Gazeiro, de qualquer outro município. Então, a gente vem acompanhando essas coisas e tendo a convicção de que, por decisões como essa, a gente está no caminho certo. E vamos insistir nesse debate, no debate programático, não tenho nada de nenhuma relação pessoal, mas no debate programático, acompanhando a gestão e vendo que muitas coisas de que nós discutimos precisa efetivamente ser cobrado pelo gestor, do gestor. Só para você ter uma ideia, a gente insiste que o que estava em disputa era projetos políticos, não pessoas. Você tem uma ideia, um dos temas debatidos naquele debate que você promoveu foi a questão das salas multisseriadas, né? Que o prefeito, eu acho que é uma defesa até meio que ridícula do processo, né? Justificando falta de recursos para poder acabar com as salas multisseriadas.
Eu disse que o PT fazia também.
E que também está errado do mesmo modo. E que, além de alegar a falta de recursos, tentou justificar que essas salas têm um alto desempenho. É algo impensado, né? O prefeito pensar, porque se esse modelo for um modelo assertivo, a gente deveria estender para os filhos do cidadão da zona urbana, e não apenas para os filhos dos agricultores. Mas você veja o que é a discussão do projeto político. A alegação da falta de recursos, né, para tomar atitudes na qual vai beneficiar a educação do município. Ao mesmo tempo, se promove aí no final do ano uma decisão de aumentar o salário do prefeito, aumentar o salário do vice-prefeito e aumentar os salários dos secretários. É esse modelo que a gente tem questionado. Por quê? Eu fiz a conta aqui, considerando o gatilho que ele estabelece anualmente de acompanhamento da inflação na correção, isso vai gerar aos cofres públicos do município de Afogados da Engazeira uma despesa de algo em torno de R$1,5 milhão. Com esse recurso, considerando um salário médio aí de um professor talvez de R$1.500, você poderia contratar 20 professores. Né? Então, eu acredito que se o gestor optasse entre a contratação de 20 professores por concurso público para acabar com as salas multisseriadas, né? Ou se não acabar 100%, porque aí pode alegar que a quantidade de professores é pequena ainda, poderia acabar metade ou um percentual significativo e não conceder o aumento. Então são essas duas visões que estão postas na disputa, no debate. De um lado, o prefeito que entende que não há recursos para contratar professores para acabar com essa chaga da educação do município de Afogados da Engazeira, mas que tem o recurso para conceder seus aumentos, né, que são de seus interesses para uma parcela de 10 ou 12 secretários, ele e o vice. E do outro lado, há quem está aqui discutindo e levando essa informação para o povo de Afogados da Engazeira, que seria interessante o prefeito, os secretários e o próprio vice abdicar desses recursos e acabar com essa chaga, para a gente não reproduzir os mesmos valores que nós vemos reproduzindo no país, em Afogados em especial.
Na sua opinião, o percentual de votos que você teve foram 14, pouco mais de 14% dos votos válidos que você obteve, 14,11%. Você diria que essa massa de pessoas que votaram em você em outubro, elas votaram em Emílio ou votaram contra Patriota? Você diria que esse percentual de votos ainda está fiel ao que você defendeu em campanha e seguiria você em outros projetos futuros?
Eu acredito que é no projeto, é no debate, são nas ideias, não necessariamente na pessoa de Emílio. O momento foi ímpar, foi novo, porque é uma eleição em que a gente, pela primeira vez, não contava com as duas lideranças políticas da oposição, que era Dona Giza e Dr. Oswaldo. Então, nesse sentido, houve um rearranjo das forças políticas e uma movimentação, né? Eu não poderia aqui qualificar ou quantificar quem foi o eleitor, se ele foi um voto contra o Patriota, no sentido de que é porque era ligado à Giza, ou se foi um voto no sentido de rediscutir um novo momento que a Afogados da Engazeira está vivendo e está passando. No meu caso, eu acredito que não existe uma liderança de 15%, uma liderança pessoal. Existe uma liderança de ideias. Eu acho que a grande satisfação que me traz aqui é entender que a relação que eu tive com essas pessoas, esses 15% dos afogadenses, é uma relação política. em que a gente percebe na manifestação de cada um que a gente teve a oportunidade de ser abordado posterior à eleição, uma manifestação assim, de satisfação de se sentir representado pela minha postura, pela minha condução e pelas minhas propostas. E que elas não são minhas individualmente, elas fazem parte de um conjunto de pessoas que assim pensaram e compartilham. Tanto é que pós-eleição a gente está conseguindo manter o grupo em discussão, fazendo reflexões, fazendo, mantendo o diagnóstico. Temos uma reunião, inclusive, já marcada numa comunidade da Queimada Grande no início de janeiro, e vamos fazer isso permanentemente. Eu acho que esse é o nosso papel, de fazer a interlocução, fazer o debate, manter o diagnóstico e propor e continuar mostrando em Afogado em Gazeira que é possível melhorar, é possível avançar, é possível fazer diferente, e a gente não reproduzir esse modelo que eu creio que está exaurido, está viciado e que apenas serve para alimentar algumas caixas da sociedade e com isso acentua-se as desigualdades. E o grande desafio nosso é nesse sentido. E é nesse sentido, independente da lógica ou do resultado eleitoral, que eu me oriento. Eu me oriento pela minha consciência. Eu me oriento pela minha formação política. Eu me oriento pela minha concepção, pela minha visão de mundo e de sociedade. Evidentemente que quando isso é associado a um reconhecimento da população e transforma-se num reconhecimento eleitoral, é o ideal para a gente ter mais espaço para continuar fazendo a luta. E quando não tem, a gente tem que ter a humildade, né, de compreender e continuar na luta, mesmo ciente de que ela é fruto também de algumas incompreensões. Não há o que negar que o prefeito teve uma excelente votação, uma expressiva votação, isso de fato, mas por outro lado também não há como negar que da forma que eu disputei, as ideias que eu fiquei debatendo e ter 15% de votos também não é algo desprezível. Pelo contrário, é algo altamente estimulador e reforça que nós estamos no caminho certo.
Bom, eu vou fazer uma pergunta na sequência para o ouvinte, porque no segundo bloco a gente vai debater, também falar um pouco de conjuntura, não é? E eu já posso fazer essa pergunta, eu estou querendo saber se, na sua opinião, a gente sabe que o Nordeste sempre foi um reduto do Partido dos Trabalhadores. Então, o PT ainda é solução para o país, sim ou não, depois de tudo que a gente viu acontecer esse ano de ruim e do que a gente também já viu acontecer de bom envolvendo o PT. O PT ainda é solução para o país? Essa pergunta eu estou chamando e a gente vai falar de conjuntura. Mas antes eu queria saber, Mídio, você se arrepende de ter disputado pelo PT? Isso prejudicou de alguma forma seu resultado eleitoral? Se você tivesse escolhido um outro partido da base de oposição, ou você não abre mão e não considera sair do PT como outras lideranças? Agora, recentemente, estamos acompanhando o prefeito Serra Talhada num debate aí da possibilidade de ir para um partido da base governista no Estado. Você descarta totalmente a possibilidade de sair do PT?
Descarto no momento. Eu creio que isso não faz parte da minha avaliação. Entendo, e assim fiz, consciente, assumir uma posição política na campanha, consciente de que o momento, do ponto de vista do que foi debatido durante o ano 2016, não era favorável para o Partido dos Trabalhadores. Porém, a minha opção de fazer política é assumindo publicamente as minhas posições e, de novo, insistindo, não apenas orientado para o resultado eleitoral. O Partido dos Trabalhadores tem um legado de conquista nesse país, é indiscutível. A gente tem que ter orgulho mesmo, eu tenho satisfação e externo isso de fazer parte de um partido que, ao assumir o poder federal em 2002 com Lula, né, transformou essa realidade. Você não tem como negar, e aqui a gente tem coisas bem próximas de nós, em Afogado em Gazeira, como foi transformador, como foi propositivo a resultante e o resultado dos 12 anos de governo do Partido dos Trabalhadores. Nós temos hoje aqui em Afogado em Gazeira um Bolsa Família, nós temos hoje em Afogado em Gazeira um Instituto Federal, nós temos hoje em Afogado em Gazeira vários casos do programa Minha Casa Minha Vida, nós temos em Afogado em Gazeira a adutora do Pajeú, nós temos em Afogado em Gazeira o saneamento global, nós temos em Afogado em Gazeira recurso não ainda nem pensado de Pronaf, nós temos um PAA, nós temos um programa estudantil que colocou milhões de jovens na faculdade. Quando Lula assumiu, tinha 3 milhões de universitários no Brasil, hoje tem 7 milhões. Muitos desses jovens afogadenses. Nós temos hoje, semana saiu uma foto aí nas redes sociais, a primeira turma de negros que se formou no Brasil em medicina. Nós fizemos um governo de inclusão, nós fizemos um governo de distribuição de renda e de justiça social. Isso é indiscutível. Nós conseguimos, dessa forma, deixar e manter um legado nesse país. Tanto é verdade que, quando derrubaram, estavam tentando dar o golpe em Dilma. Eu aqui disse no microfone da Rádio Pajéu, o golpe não é contra Dilma, o golpe não é só contra Lula e nem o PT. O golpe é para implantar um outro projeto nesse país, que a elite dominante sabia que não chegava ao poder pela via democrática e, com o golpe, poderia fazer o que estão fazendo. Essa reforma da Previdência, né, que vem de encontro aos trabalhadores, né, a PEC que foi aprovada, né, vendendo a preço de banana a Petrobras, os postos de petróleo do pré-sal, que isso é o que estava por trás, isso é o grande interesse internacional, né, a afronta que o Brasil, junto com a China, com a Índia e outros países, através dos BRICS, vinha fazendo junto ao FMI, de maneira que se aproveitaram de um momento que o país passava por crise, e é verdade que a crise existia, parte por erros administrativos, parte por uma crise internacional, associada a uma corrupção que não tinha nada a ver com a presidente da República, até agora está se comprovando, né? O que está saindo de delação, o que está saindo aí de vazando de documentos de planilha da Odebrecht, você observa que Dilma foi golpeada e tirada do poder pelo fato de ter pedaladas, e essas pedaladas foi pagar o Bolsa Família com recurso da Caixa Econômica e o Seguro Safra. E o Temer já teve muito mais denúncias do que isso, inclusive com documentos, como cheque na conta dele e tudo mais, e que isso não tem sido motivo para causar no Congresso Brasileiro a indignação. E a gravação de Sérgio Machado com Juca, fica bem claro isso. De maneira que eu não teria motivo por que achar que a gente não pode reconstruir a discussão do PT, revendo erros cometidos, que sim cometeram no processo. O PT se apropriou de um sistema podre de financiamento de campanha, não fez as reformas estruturadoras que o país precisava, isso é um fato que a gente tem que repensar, no caso, a reforma política, a reforma tributária, entre elas, até a reforma também administrativa, e fez um governo de coalizão e que, lamentavelmente, os aliados foram os principais algozes e autores do golpe, junto com o Mineirinho, né, como é chamado Aécio Neves, na planilha da Odebrecht, que inconformou-se com o resultado eleitoral. Então, dessa forma, eu estou muito convicto daquilo que eu acredito. Acho o PT um partido orgânico, acho que o PT é um partido que tem capacidade, sim, de se reconstruir, de se rediscutir, de se repensar e continuar sendo, sim, uma alternativa político, social e econômica para o país.
Bom, e a gente vai falar sobre isso um pouco mais no segundo bloco, falar de conjuntura, como é que ele está vendo aí as perspectivas para 2018 e se o PT já pensa em ter palanque aqui no PAGU para deputado. Emílio pode ser candidato a deputado estadual federal para o partido ter palanque aqui na região. É uma das perguntas. Você continua participando, na sua opinião, a pergunta aqui que eu estou chamando até para puxar o debate do segundo bloco: o PT ainda é solução para o país? O PT ainda é solução para o país, sim ou não? Vá ligando, dando sua opinião, fazendo sua pergunta. O debate das 10. Voltamos com o debate. Eu perguntei: o PT, na sua opinião, o PT ainda é a solução para o país? Aí, com base no debate com o Emílio, perguntei sobre isso. César Ramos acredita que o PT pode melhorar o Brasil, já diz Lula em 2018, é sim a solução. Mesma opinião de Mônica Roberta. Maria José Amorim diz que o PT tem condições, basta arrumar a casa internamente. Sandro Pereira diz: já foi a solução, mas hoje, só hoje caiu a ficha. Tudo isso que Lula e Dilma fizeram foi só para gerar mecanismos para a corrupção. O Gilmar de Carnaíba diz: o PT ainda é a esperança do Brasil. Acredito que Lula, voltando, tem grandes projetos a desenvolver e daria esperança depois da crise. O Leidson: a solução para o país não é nenhum partido político. Todos são corruptos. A solução é os militares, está dizendo ele aqui. Tamires está dizendo: na minha opinião, não é solução. Aqui gravou o zap, vamos ouvir.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia aos ouvintes da Rádio Pajéu. Aqui eu estou em São Paulo ouvindo o programa, parabéns pelo programa maravilhoso. Parabenizo também aí o prefeito que está aí falando aí na Pajéu.
O prefeito.
Que fala sobre sua eleição, que não chegou ao destino que queria.
Candidato.
Mas eu quero falar um pouco sobre o governo Lula. Mas, pelo amor de Deus, se o nosso país ainda receber um governo do PT, nós vamos morrer tudo. Porque até hoje eu nunca vi um governo mais corrupto do que o partido do PT e o que fez com o nosso país. Só basta entender um pouco o que está acontecendo hoje no nosso país, na corrupção do PT. O cara que falar que o Lula ainda não fez nada contra o país e a Dilma não sabia de nada, pelo amor de Deus, vamos estudar mais um pouco política e entender para não continuar enganando o nosso povo brasileiro. O PT nunca mais entra na política para nada, pelo amor de Deus, meu amigo. Pule de partido para outro, se você quiser ganhar ao menos para vereador um dia. Um abraço a todos e desculpe algumas coisas.
Tá aí a posição do Ailton, sempre crítico também ao PT. O que você está achando da pesquisa sobre essa conjuntura aí? O que o povo está falando?
Olha, Nil, até de certa forma surpreendente. A gente vê o César Ramos, a Mônica, a Maria José, o Gilmar, né? Entendendo e compreendendo que o PT sim tem algo a dar de contribuição ainda ao país. E a gente observa que diante do massacre midiático que a gente vem sofrendo, o Partido dos Trabalhadores, e em especial Lula, né, numa tentativa de criminalizá-lo, é um percentual bastante significativo. Não é à toa, inclusive, que ele lidera as pesquisas. As pessoas têm que ter um pouco de reflexão e compreender que, do ponto de vista socioeconômico, é inegável para o nosso amigo aí de São Paulo o que o Partido dos Trabalhadores promoveu nesses últimos 12 anos. Ele, como afogadense que mora em São Paulo, sabe as dificuldades que eram na época que se tinha que sair daqui e buscar, né, oportunidade de trabalho e até de uma vida mais digna no sul do país e no sudeste, em especial São Paulo, por conta que as políticas públicas desenvolvidas pelos governos anteriores eram políticas públicas concentradoras entre estados e regiões. Por isso que a região, quando o nosso amigo se encontra em São Paulo, na região sudeste, era muito mais desenvolvida, em detrimento do Nordeste. E também era uma política concentradora entre estados, entre cidades e principalmente entre pessoas, onde havia cada vez mais uma elite dominante, tendo privilégios e, com isso, acentuando as desigualdades. E com a chegada do Partido dos Trabalhadores ao poder, uma das grandes conquistas da sociedade foi a diminuição das desigualdades. Não a solução do problema ainda, mas a diminuição das desigualdades. Isso não tem como negar através de políticas como o aumento real do salário mínimo, quando o Partido dos Trabalhadores assumiu em 2002 e quando é agora, em 2015, 2016. Isso não tem como negar com a inserção de mais de 11 milhões de famílias em um programa reconhecido pelo mundo inteiro, reconhecido inclusive pela ONU, que foi um dos programas que tirou da miséria absoluta milhões de famílias. Ao mesmo tempo que pôde fazer uma interiorização das universidades federais, o cidadão, quando saiu aqui de afogado em Gazeira para São Paulo, sabia disso, que se qualquer filho de um afogadense ou qualquer outra cidade do interior de Pernambuco quisesse ter acesso à Universidade Federal, teria que ir para a capital. E aí, onde se reproduzia o modelo concentrador, quem poderia tirar um jovem de afogado em Gazeira para fazer uma federal? Apenas aquelas famílias um pouco mais abastadas. E isso se reproduzia. E o que é que o governo fez? Interioriza as universidades federais, interioriza os institutos federais, e Afogados é um exemplo, e será talhado aqui um outro com relação à Universidade Federal. Cria-se um programa belíssimo chamado ProUni, onde, isso é fato, objetivo, se tinha 3 milhões de universitários nesse país em 2002, e que chega em 2016 com 7 milhões de jovens, através de programas como o ProUni, através de interiorização das universidades federais. Você ter um adutor aqui do Pajeú, você ter um programa de incentivo à agricultura familiar, através de um programa chamado PA, né, e PNAE. É preciso que o companheiro entenda que não tem como a gente negar, através de fatos concretos, que o país foi transformado a vida dos brasileiros, e muito, por conta de políticas públicas do PT. por conta de escolhas de políticas públicas do PT, voltadas e orientadas com programas como Minha Casa Minha Vida, para que pudesse diminuir a desigualdade. Evidentemente que a demanda é tão grande que não foi possível ainda solucionar o problema. Mas você imaginar que, eu acredito e a gente tem observado isso, que quando é uma discussão, que é uma acusação contra Lula, a mídia faz de forma seletiva, joga no Jornal Nacional a acusação, inclusive agora recentemente, de 21 testemunhas de acusação contra Lula, no caso específico do Triplex, todos os 20 inocentaram o Lula. A engenheira civil responsável pela avaliação semanalmente do edifício é categórica em dizer isso, que Lula não tinha a chave desse apartamento, que a família Lula não tinha a chave desse apartamento, que Lula não frequentava esse apartamento. No entanto, um zelador, que foi candidato a vereador usando inclusive a denúncia, que era Afonso do Triplex, quando questionado na frente do juiz se havia interesse pela disputa da denúncia que ele estava fazendo, ele chamou o advogado do PT de lixo e o juiz não intercede, uma demonstração clara de que há aí, entre outros fatos, mas esse estou dando como exemplo principal, de que há um comportamento do Poder Judiciário nesse sentido tendencioso e que, com isso, não reproduziu as contradições que o zelador disse após essa afirmativa, que passou a ter essa segurança que Lula era o dono do triplex pelo fato de que corretores boatavam quando chamava potenciais compradores, certamente a gente dá a entender para valorizar o triplex, dizia, ó, isso aqui, um apartamento disso aqui é de Lula. De maneira que a gente está vendo aí, amigo, várias acusações contra Lula, são já 5 acusações, mas até agora, o que se tem de concreto é um promotor que faz uma apresentação em PowerPoint e diz, eu não tenho as provas, mas tenho a convicção. É a quinta denúncia que foi feita agora com relação a esse terreno é que teria, a informação é essa, da própria Odebrecht, teria sido oferecido a Lula, mas o terreno nunca teve o nome de Lula, nunca teve o nome do Instituto, o terreno está sendo construído uma concessionária, de maneira que a gente tem a convicção de que a tentativa de criminalizar Lula pela parte da mídia, da grande mídia, parte do Poder Judiciário, parte do Poder do Ministério Público, é muito mais criminalizar um projeto político que está em disputa, um projeto de inclusão, que muitas pessoas não aceitam essa nova realidade, não aceitam esse acesso. Você não tem ideia do que significa 1,5 milhão de empregados domésticos passaram a ter uma carteira assinada através de um programa chamado E-Social, de maneira que isso afronta muita gente. Então, o que está em disputa não é Lula, não. O que está em disputa é o projeto político de sociedade que nós acreditamos e que nós sonhamos e vamos continuar lutando por ele. Só para concluir nesse aspecto da corrupção, o Partido dos Trabalhadores, amigo, ao chegar ao poder, primeiro, criou o Portal da Transparência. Isso significa que qualquer cidadão brasileiro tem acesso a todas as informações públicas. Muitas das denúncias, inclusive, surgiram, foi fruto dessa publicidade através desse portal da distribuição de verbas governamentais. O PT nomeou todos os procuradores-gerais da República por critério técnico. Quem quer roubar, quem quer maquiar, quem quer manipular, não faria isso não. Fez Fernando Henrique Cardoso, que nomeou os procuradores da República por critério pessoal. Na medida que você nomeia um procurador da República e ele é quem faz a denúncia contra quem tem foro privilegiado e ele tem interesse político, como foi o caso de Geraldo Brindeiro, a corrupção não aparece porque não há investigação. O PT criou a lei de acesso à informação. Qualquer cidadão hoje que quiser ter qualquer informação, ele tem o direito de fazer um ofício e os órgãos públicos são obrigados a prestar esse serviço que antes existia de certa forma, mas que não havia lei. O PT criou a lei da delação premiada. Foi no governo do PT que está permitindo que esse bando de pilantras aí que estão presos, que não deixa de ser pilantras, eles são transformados em heróis porque estão delatando. Inclusive, alguns até se surpreendem. Tem um aí que pegou 120 anos de cadeia pelo fato de denunciar, delatar. Ele foi muito beneficiado e hoje está em liberdade condicional, como é o caso do Youssef, que inclusive já foi acusado em outra denúncia na época do Banestado, do qual o próprio Sérgio Moro também era um dos juízes, e que aquilo ali não deu em nada. Então, a gente está muito tranquilo que, com o passar do tempo, vai ficar claro para a sociedade que houve um golpe, sim, um golpe parlamentar, e esse golpe não foi para melhorar o país, não. Esse golpe foi pelo contrário, foi para abafar as investigações e foi para transformar o país, que eles acreditam que é a melhor forma, e a melhor forma que eles acreditam que é o país é da forma que eles estão conduzindo agora, inclusive com a discussão absurda que é a reforma da Previdência. Além da desvinculação do ganho real no aumento do salário mínimo, entre outras coisas.
Emílio, certamente há falhas na investigação, a gente tem acompanhado aquela apresentação do PowerPoint, essa mais recente fala dos procuradores, né? Há alguns questionamentos sobre isso. Mas não é muita ingenuidade política não entender que o Lula agiu, na pior das hipóteses, com o tráfico de influência em favor dessas empreiteiras e foi beneficiado na ponta com as inúmeras assessorias que deu pelo Instituto Lula a várias empresas. Isso tá tecnicamente quase que configurado. Também não é um exagero achar que Lula é um puritano pleno na expressão da palavra.
Não, é porque querem se criminalizar algo que no Brasil não é crime. Não é crime. Olha, você vê o seguinte: a acusação do PowerPoint diz que Lula roubou 40 bilhões, houve um roubo de 40 bilhões e Lula é o chefe da quadrilha. Não é essa a afirmação? Agora veja: na planilha da Odebrecht. Na planilha da Odebrecht, você tem Boca Mole, que era ato forte do PSB. Uhum. Você tem Mineirinho, que é Aécio Neves, presidente do PSDB. Você tem Caju, que é Jucá, do PMDB. Você tem Gripado, que é Zé Agripino Maia, presidente do DEM. Você tem o Santo, que é Geraldo Alckmin. Você tem Careca, que é José Serra, que inclusive tem uma denúncia objetiva, que ele tem 23 milhões numa conta na Suíça. Você tem Todo Feio, que é aqui do PMD devido à Paraíba. Diga, qual a lógica de Lula estar sendo um chefe de uma quadrilha que rouba bilhões, inclusive para Mineirinho foi muito mais dinheiro, e Lula se locupletaria com uma palestra de 100 mil reais, ou com um triplex que ele disse que não é dele e nunca teve a chave, ou com um sítio que o comprador pagou em cheque administrativo, tem patrimônio e renda suficiente para ter aquele patrimônio e que apenas Lula frequentava. Eu não vejo lógica, Nil. É uma coisa óbvia. Agora, o que é que acontece com as palestras e acontece com o PT? É o seguinte, na hora que há doação, e houve doações da Odebrecht, da OAS para o PT, você pega as manchetes, propina. Tem um caso bem clássico. O diretor da OAS disse que doou R$1 milhão à campanha de Dilma. A manchete da Folha de São Paulo foi: Dilma recebeu R$1 milhão de propina da OAS. Uma semana depois, se localiza um cheque nominal a Michel Temer de R$1 milhão. O diretor da Odebrecht muda a versão e a manchete é que foi uma doação. Então, você faz a divulgação publicita e tentando levar a opinião pública a seu favor, conforme as suas conveniências. Objetivamente, não tem nada nesse sentido contra Lula. Da palestra, é natural. E você está vendo agora Bill Clinton vai terminar Obama vai terminar o governo dele. Ele vai fazer isso que Lula faz. Ele vai ser convidado por empresas americanas para vir no Brasil, para ir na Europa, dar palestra divulgando as empresas. Isso é muito mais do que natural. O Fernando Henrique Cardoso faz isso. Não há o crime. Agora, querem associar palestras, inclusive, que Lula deu para a própria Rede Globo. Agora, querem associar o seguinte: Lula foi para Itaipava, Lula foi na Odebrecht, Lula foi na Angola, como foi um dos casos, deu a palestra, tem o registro da palestra, recebeu R$150 mil, R$150 mil, aí esse dinheiro é fruto de uma propina de Lula. Aí Fernando Henrique Cardoso vai, não, isso é fruto de uma consultoria. Isso é natural, Nil, não tem por que querer criminalizar da forma que estão se criminalizando. Se há um entendimento, e aí a mesma coisa com relação ao PSDB, com relação ao PSB e todos os outros, o PMDB, se há um entendimento de que a doação que chegou no caixa do PT, né, declarada, inclusive, é propina, por que não seria propina do PSDB? Você vai dizer, o PSDB não está no governo nacional, mas o PSDB está no governo de São Paulo, que o estado de São Paulo é maior do que a maioria dos estados brasileiros juntos. Então, é preciso que as coisas sejam discutidas sobre essa ótica, né? A gente tem vários exemplos de que várias lideranças no mundo, inclusive há uma discussão hoje em nível internacional, inclusive há uma denúncia do próprio presidente da República que está tendo seu direito cerceado, porque se você, Nil, isso serve até de exemplo, se você é permissível uma injustiça com o seu vizinho, amanhã não cobre justiça. E nós temos um exemplo bem clássico, o pastor Silas Malafaia, quando de forma arbitrária, Lula foi conduzido coercitivamente, e que Lula fez um vídeo desabafando, que poderia ter sido intimado, iria espontaneamente, não havia necessidade da condição coercitiva. O pastor Silas Malafaia publicou um vídeo chamando esquerdopata, que a operação era legal, que era legítima. Quando foi agora, sofreu do mesmo mal. Aí ele começa a sentir na pele o que é uma injustiça conduzida dessa forma. Então, o que estão querendo aqui fazer é um linchamento político de Lula, um julgamento pela mídia. Quem está querendo julgar Lula é a mídia. E uma parcela significativa da opinião pública tem efetivamente, infelizmente, entrado nessa onda estrategicamente de derrubar Lula, de criminalizá-lo e de evitar que Lula volte a discutir esse país. Ele é um dos homens mais investigados nos últimos 40 anos. O combate que Lula sofreu antes de chegar a presidente da República, quem conhece um pouco da história política sabe. Ao ponto até de inventar que ele tinha cortado um dedo para se aposentar. Ele nunca foi aposentado por ter cortado aquele dedo, mas isso exploraram muito contra ele. E agora querem criminalizar algo que é uma atividade normal, natural e até compreensiva. Eu acho que é até um papel de ex-presidente da República promover o país mundo afora.
Bom, vamos às opiniões. Sandro Pereira dizendo... Emílio, todo mundo corrupto, só não Lula, que foi o cabeça de tudo, dizendo o Sandro. Beto Góes, alguém liga de São Paulo, mas sabe que o atual presidente que vem ocupando o cargo não tem feito nada pelo Nordeste. Nenhum partido por si só resolve, pois o que vale são políticas públicas. E o PT nisso foi feliz, melhorou a situação dos mais pobres. Quanto à corrupção, ela é endêmica e atinge tudo que é de facção, está dizendo o Beto Góes. Silvana Rondoni, olha, acredito que a política um dia pode dar certo, sim. No dia que eu vi um político levando filhos a uma escola pública, levando a família para ser atendida no SUS e ganhando o mesmo que um professor está dizendo. Bruno, pergunta a Emílio se ele acha Lula e Dilma tão honestos. Então a pergunta é: a honestidade desses cidadãos pode ser igual à sua, sim ou não? Pergunta o Bruno. Nil Júnior, Naldinho de São Paulo, queria saber que político é bom. São farinha do mesmo saco. Nelson Sirena gravou o zap dele aqui, vamos ouvir o Nelson falando.
Bom dia, Nil Júnior. O PT ainda é a solução, desde que tenha Lula no poder. Foi ele quem reduziu a inflação e melhorou a economia e a sustentabilidade. Nelson
Sirena. Ok, Nelson. O Humberto Dadário Macena, o Beto, como a gente conhece, diz o seguinte: no passado não muito longínquo, vocês do PT e o próprio Lula elogiavam demasiadamente as ações da Polícia Federal e da Justiça quando prendiam alguns nomes da política naquela época. Hoje os discursos são diferentes, onde vocês criticam exacerbadamente as ações da Justiça e da Federal devido aos inúmeros processos de petistas, dos quais Lula, por enquanto, réu em 5 processos, pode ser hexa, hepta, octa, sei lá o quê. Por que mudou o discurso de vocês? Que incoerência é essa? Quer dizer que essas instituições só foram eficientes quando o foco não eram os políticos do PT e o Lula Petralha? Está perguntando aqui o Beto. Fernando Taxista disse que se o PT voltar com o Lula, ele diz que apoia. Queria comentar essas opiniões,
Emílio? Sim, veja, porque são muitas opiniões, claro, eu procurei anotar algumas aqui, eu vou poder dar algumas respostas, e umas talvez outras eu fique comprometido, porque foram muitas. Mas vamos começar aqui pela afirmação do cidadão com relação à Polícia Federal, que a gente elogiava muito e que agora está fazendo crítica. Veja, amigo, toda generalização, ela comete injustiça. Ninguém está aqui generalizando que o Poder Judiciário, que a Polícia Federal ou que o Ministério Público, de maneira geral, tem sido tendencioso. Nós estamos fazendo uma análise pontual, né? A Polícia Federal continua sendo uma instituição respeitável, o Ministério Público, o Poder Judiciário, mas na análise pontual desse caso específico, há elementos que nos faz crer que há uma politização da discussão. Você veja, você falou da questão de Lula ser penta, né, ou hexa, esses delegados da Polícia Federal agora, que fizeram um inquérito, né, sobre essa questão do terreno, eles foram ativistas políticos, eleitoralmente, na campanha de Aécio Neves. Eles são suspeitos. Eles têm um comportamento, e comprovadamente, é partidário. Então, é por esse caminho que a gente está fazendo essa discussão. Por outro lado, quem não se lembra aqui, quando os três promotores públicos de São Paulo pediram a prisão preventiva de Lula, Lula foi achincalhado no Jornal Nacional, né? Inclusive a juíza declinou incompetência para julgar. Quem não se lembra desse caso? Lula passou uma semana sendo achincalhado se ia preso, se não seria preso. E quando é agora, amigo, recentemente, os três promotores, inclusive estão respondendo processo administrativo por outros casos, inclusive por forjarem provas, pediram a eles mesmos pediram a suspensão no processo e abandonaram o processo. Então é preciso que se discuta a coisa sobre essa ótica. Com relação à questão de Lula ser inocente ou não, é aquilo que eu disse anteriormente, Dilma. É, no Brasil, amigo, existe a presunção da inocência, não é a presunção da culpa, é a presunção da inocência. Então, a condenação prévia, seja através de um linchamento midiático, seja através de vazamentos seletivos, seja através de denúncias seletivas, de indignação seletiva, de acusação seletiva, não é a melhor forma de se promover a justiça no país. Eu acredito que a gente tem que serve para Lula e para qualquer um cidadão, como foi o caso de Sila Malafaia. Então, não há, objetivamente, não há nenhuma acusação contra a presidente Dilma e ela foi afastada do cargo. A Lava Jato não tem nada a ver com o motivo pelo qual afastaram a presidente Dilma. E contra Lula, há várias delações, sem dúvida nenhuma, né? Há várias acusações seletivas ao ponto de um promotor público. Você não tem ideia do que significa isso. É preciso refletir sobre isso. Imagine, afogado em gazeira, um promotor público, ao fazer a acusação de qualquer cidadão, promover uma audiência pública, promover uma entrevista coletiva e botar em PowerPoint a denúncia, desconstruindo, desqualificando o cidadão, ou seja, jogando a opinião pública contra o cidadão. Isso não é o papel do Ministério Público. Isso é um ato arbitrário, comprovadamente, que é um desvio de finalidade, que é um abuso de poder, que precisa ser coibido, porque hoje fazem com Lula, amanhã pode ser com você. Se é permitido com um, é permitido com todos. Então, a promoção da justiça não pode haver com que se dê condição de haver justiceiros. Porque aí se comete uma injustiça para tentar se fazer justiça e não se consegue fazer justiça cometendo injustiça. Então, é preciso que tenha a responsabilidade e a condição de dar a Lula o direito da ampla defesa. Total. A Lula é qualquer cidadão brasileiro. E enquanto isso não é comprovado, e não foi até agora, porque é importante também dizer ao cidadão que a delação por si só não significa a culpa, não. O delator, primeiro, ele é um réu confesso. Ele é um bandido, confesso. Ele não se torna uma pessoa boa por isso. Ele está fazendo aquela delação para ter benefícios e contrapartida do Estado, no sentido de atenuar, né, ou diminuir, no caso, a sua pena. Então, ele, para delatar, ele precisa ter que provar, porque senão fica muito fácil. Nós temos um caso concreto. O delator, o diretor da OAS, delatou que deu R$1 milhão para a campanha de Dilma e quando foi pego o cheque na conta de Temer, ele recuou, inclusive Dilma está pedindo que ele seja processado por isso, porque mudou o depoimento, ele mentiu para a justiça, e a gente não está lidando com pessoas santas, não, infelizmente. Então, é por isso que eu tenho cautela, acredito firmemente nos propósitos e na intenção de Lula e de Dilma, acredito mais ainda que uma pessoa que se fosse fazer parte de uma estratégia de roubar bilhões, não iria roubar para os adversários, e não iria ser tão imbecil ao ponto de estar se locupletando com algo tão pequeno como se colocou aqui agora há pouco, que seria uma palestra. E mais ainda, não criaria a estrutura de fiscalização e de denúncias que o Partido dos Trabalhadores criou nesses 13 anos, 12 anos que ficou no poder. Entendo, e aí teve o Nelson Irene e outros que falaram na perspectiva da volta de Lula, entendo e acredito que é o melhor nome que a esquerda nesse país pode apresentar. Defendo a tese internamente de que Lula seja realmente também lançado logo em janeiro de 2018 como pré-candidato a presidente da República.
Isso também é uma estratégia para criar pressão na Lava Jato, né?
Para que fique claro o que está vendo na discussão, e assim como há denúncia na ONU, de que há um uso de uma estrutura de Estado, através de Polícia Federal e Ministério Público e Poder Judiciário, de tentar desconstruir uma liderança internacional para beneficiar um projeto político liderado pelo mineirinho que é a Aécio Neves.
Falando de 2018, você é pré-candidato a deputado, estaria disposto a participar de um projeto considerando a necessidade do PT de ter palanque aqui diante, né, do processo que se avizinha, porque a perspectiva é de uma situação em que o palanque governista aqui vai ter um grande número de militantes, certamente. Você pode ter umas divisões que são normais em 2018, mas o PT vai ter dificuldade de montagem de palanque. Você estaria disposto?
Olha, Nil, para você ver, essa pergunta dá até uma oportunidade de a gente fazer um enfoque importante. Você vê como o Partido dos Trabalhadores governou esse país, né? E como o PT é injustiçado, porque fica eu aqui assumindo o ônus da gestão que ela possa ter tido, e o bônus da gestão, muitas vezes, quem se teve não foi o PT, não foi o petista, foram aliados. Afogado da Engazeira é um exemplo claro 12 anos de Partido dos Trabalhadores. Nós aqui em Afogados em Gazeira temos vários cargos da administração direta no governo federal, e todas essas indicações foram feitas pelo PSB em Pernambuco, todas, sem exceção, aqui em Afogados em Gazeira. PSB e aliás, com certeza não foram do PT. Isso é uma demonstração clara que contradiz quem disse que o PT instrumentalizou a máquina pública só com petista de carteirinha. Afogados é um exemplo claro. Tanto é que quando o PT deram o golpe, houve uma recomendação interna que todos os filiados entregassem os cargos. E eu respondi aqui só com Afogados em Gazeira, vocês não se preocupem, porque nessa área nós nunca assumimos o governo. Então, o PT, por beneficiar aliados e ser traído por aliados, é preciso deixar bem claro, isso também foi o que fundamentou a concretização do golpe. Esses aliados não contam no caso do PSB. Há uma discussão e uma movimentação política no estado de Pernambuco, que é uma perspectiva real, talvez, de o PT ser isolado. Eu estou nessa luta, acreditando que é possível a gente voltar a discutir com os movimentos sociais, voltar a discutir com a sociedade e apresentar o Partido dos Trabalhadores dentro do nosso legado socioeconômico, defendendo nossas bandeiras de lutas históricas e também, inclusive, a de combate à corrupção. E tendo o Lula como candidato a presidente da República, eu estou à disposição do partido e dessa luta, independentemente de lógica eleitoral. Como eu te falei, meu horizonte é minha consciência, são meus valores e não o olho nas urnas. Se, nessa conjuntura de forças políticas estabelecida nesse processo, houver a necessidade, eu não descartaria nenhuma possibilidade dessa, não. No entanto, isso não pode ser o objetivo. Isso pode ser uma consequência dessa luta política. O Partido dos Trabalhadores tem a certeza que conta comigo, que eu estou à disposição desse debate e vou fazê-lo, assumindo no momento mais difícil essa defesa do Partido dos Trabalhadores e da principal liderança, que no caso é Lula. Diferentemente de oportunistas, que quando o PT estava no auge, passaram a ser completado a estrutura do Estado e na primeira oportunidade, feito o deputado Gonzaga Patriota, trai o povo de Afogados em Gazeira, trai o povo de Pernambuco e trai principalmente a presidente Dilma.
Bom, tem mais gente falando aqui, está falando o Rui Sarinho pelo Zap, vamos ouvir. Fala, Rui.
Lula é o presidente do Brasil mais reconhecido no mundo inteiro. E tem aqui mesmo que dar palestra, porque é torneiro mecânico, é pau de horário, não pode dar palestra, só Fernando Henrique. Ninguém quer palestra Fernando Henrique, que aquilo é um ladrão, safado, burguês, corrupto. Mas Lula, todo mundo no mundo inteiro quer uma palestra de Lula, porque é um cara sem formação acadêmica que chegou até onde ele chegou, com inteligência acima. Inteligência não é canudo de papel, não é título. Eu tenho um curso de jornalismo que merda, é a mesma coisa. E N pessoas têm curso e se acham o máximo. Né? Lula é uma inteligência acima da...
Oi, Rui, vamos?
Lula é o presidente do máximo. É? Lula é uma inteligência acima da média. Lula é uma figura rara, rapaz. Tem que ganhar dinheiro com palestra, tem que ganhar dinheiro dessa maneira que ele ganha. Agora, tudo isso é preconceito, porque o cara é de origem nordestina e fudido, aí tem que ser fudido a vida toda. Isso é tudo preconceito. Pelo amor de Deus, você, eu sei que você, suas ideias são outras, totalmente diferentes. Um beijo.
Rui Sarinho, fazendo uma análise aí, com base na questão das palestras.
O Rui, ele realmente está muito consciente do que está afirmando. Há um pouco disso aí, Rui, sem dúvida nenhuma, de preconceito. Né? Houve quem disse que Lula não deveria governar, ganhar a eleição, se ganhasse não deveria governar, se tomasse posse não poderia governar. Não tenha dúvida disso, que isso não deixa de ser uma luta de classe, uma luta onde há muitos preconceitos, e realmente... as inserções que Lula permitiu, a inclusão de milhões de excluídos, a diminuição de desigualdade, agradou a muitos brasileiros e por isso ele é reconhecidamente um dos melhores presidentes da República do Brasil e uma liderança internacional que pautou na comunidade europeia, no resto do mundo, a questão da fome que ainda existe nesse país e que isso, infelizmente, provoca reações ideologicamente contrárias, né, de pessoas que não aceitam. Não, de forma hipócrita, não aceita a mudança social que o Brasil vinha conquistando e vinha avançando. E que, infelizmente, no decorrer desse processo, com o golpe, está se permitindo um governante usurpador, sem legitimidade, fazer reformas que não foram discutidas com a sociedade brasileira, que certamente não ganhariam as eleições se viesse fazer esse tipo de disputa, e que, lamentavelmente, caracteriza aí a traição ao povo brasileiro e caracteriza o golpe, porque houve concretamente uma articulação do vice para, traindo a presidente Dilma, se aliar a forças, lamentavelmente, como o PSB e outros partidos, e concretizar aquele golpe parlamentar vergonhoso que a gente está vendo, que todos aqueles que tiveram questão de se manifestar em nome da família de forma muito hipócrita, em nome de Deus, né, quase todos aqueles estão caindo aí nas denúncias da Lava Jato, através de planilhas da OAB, da Odebrecht ou de outros denunciados. Você tem como principal referência, o mineirinho Aécio Neves. E ó, algo que tem que ser colocado também, acho que a maioria das pessoas presenciaram, a intimidade, né, a falta de decoro do Sérgio Moro numa confraternização com Aécio Neves, alegando ele, inclusive, em palestra na Alemanha, que Aécio Neves não era investigado, assim como também Pedro Taques, governador do Mato Grosso, sendo que a irmã de Aécio Neves não tem foro privilegiado, já foi denunciada várias vezes e não é intimada nem conduzida, nem aberto nenhum inquérito, nenhum processo contra ela. De maneira que fica claro e evidente que a luta é essa mesmo, companheiro. É uma luta de classe e que querem criminalizar e inviabilizar a possibilidade de Lula voltar à presidência da República e, com certeza, recuperar e botar esse país nos trilhos, que a gente possa continuar promovendo, recuperando a desigualdade social e promovendo a justiça. E Lula acredita que é a pessoa hoje mais qualificada nesse país para fazer isso.
Falando de 2017, como é que você projeta o ano para a sua militância política em Afogados?
Participação ativa, como eu falei, a gente está com um grupo chamado Movimento Democrático em Afogados da Engazeira, e este grupo a gente tem conseguido manter reuniões permanentes, né, com intervalos aí mensais, mas conforme a dinâmica pode até ser com intervalos menores, interagindo com as comunidades rurais, interagindo com as lideranças, interagindo com os bairros, interagindo com o centro, se comunicando através do Rádio Pajeú, através de blogs, através de reuniões, fazendo um diagnóstico do que é os problemas enfrentados por esse pessoal, sendo um porta-voz, fazendo a defesa da mudança programática. Nós vamos continuar pontuando e pautando o debate, nós vamos continuar dizendo que é inadmissível, inaceitável, você ter um prefeito que já faz 12 anos que estão no poder, promove uma festa feita à Expo Agro. Eu gostaria que ele apresentasse quantos agricultores afogadenses expõe naquela feira e desses quantos são da agricultura familiar. A gente percebe nitidamente que a política para aqueles que são privilegiados, para aqueles que menos precisam, e a gente continua lutando e acreditando que um sucesso de um evento desse, pelos milhões de reais públicos, seja do cofre municipal ou do cofre estadual ou do cofre federal envolvido, não tem sentido se não for para promover o acesso e as condições daqueles que mais precisam, como, por exemplo, a cesta técnica para o agricultor familiar, o acesso ao crédito, entre outras coisas. E aí, de maneira que a gente vê que esse modelo, ele é superado e precisa ser combatido. E nós vamos continuar pontuando durante o ano 2016, 2018, 2019, independente da política eleitoral. Insisto muito nisso. Já disse, eu sou candidato a fazer um debate político em Afogados da Engazeira permanente, não orientada efetivamente para as urnas. Não deixa também de ser uma discussão nova e que a gente vai poder, com isso, ir refletindo. Aqueles que pensam que me combatem pela essa lógica eleitoral, fazem o combate errado e, em vez de tentar, assim como fazem com Lula, me desqualificar, reflitam sobre aquilo que a gente está propondo nessa discussão. Reflitam se tem lógica Afogados da Engazeira defender salas multisseriadas em pleno século XXI, no ano de 2016. Lógica essa, alegando falta de recursos. Isso tem sido a palavra crise reproduzida insistentemente para justificar o não investimento em áreas sensíveis, como a área da educação, saúde, saneamento, entre outras, ao mesmo tempo dá um tapa na cara da sociedade, apresentando projeto de aumento dos seus vencimentos, de vencimento de secretários e de vencimento, os próprios vereadores também fizeram isso. O que acontece em Afogados da Engazeira é a reprodução do que acontece no Brasil inteiro. Veja agora recentemente em São Paulo. Então, ou essas pessoas começam a ter essa compreensão de que a sociedade não aguenta mais isso. Se a sociedade começa a refletir sobre isso, ou a gente vai ter uma dificuldade de realmente transformar esse país. Mas não é por essa dificuldade que nós vamos deixar de acreditar e lutar. Pelo contrário, isso aumenta o nosso desafio.
Bom, eu quero aqui agradecer a participação de Emílio Vasconcelos, do Partido dos Trabalhadores, debatendo conosco, ouvindo a população, os elogios, as críticas, os questionamentos, as referências elogiosas. Dizer que no próximo ano a gente vai continuar debatendo o processo político em Afogados. Tem muito debate pela frente e certamente Emílio vai ser um dos agentes convidados, como os demais, para participar, debatendo e fazendo análise dessa conjuntura. Aproveitar e desejar a você um Feliz Natal, próspero ano novo, para você, para sua família, e a gente continua conversando. Muito obrigado.
Obrigado, Nil, e eu agradeço muito e tenho insistido nisso, no papel que a Rádio Pajéu tem desenvolvido historicamente nesse processo. Desde a época de que quem usava esses microfones era o nosso saudoso Dom Francisco, e sempre na luta, na busca e na insistência, no insistente debate, de ajudar a fazer a reflexão e trazer realmente uma mudança programática, uma mudança estruturadora para Afogados em Gazeira. Para mim é sempre um prazer vir esses microfones da Rádio Pajéu fazer esse debate. Eu acho que é um dever também do ponto de vista como cidadão e principalmente também como agente político. Creio que a Rádio Pajéu com isso contribui muito com a democracia em Afogados em Gazeira. Gostaria também de desejar um feliz ano novo para todos os afogadenses, em especial também para o prefeito, que essa semana deve estar aqui debatendo, que ele seja bem sucedido na gestão, que ele reflita muito sobre o que nós estamos propondo, o que nós temos questionado, que não é nada no campo pessoal, é no campo político, é no campo administrativo, e eu tenho consciência que ele também tem a certeza disso, pela sua história que vivenciou a política de Afogados em Gazeira. Ele sabe que é inadmissível essas escolhas que tem feito e que essas escolhas que tem feito têm priorizado aqueles mais privilegiados. E que ele aproveite o momento de Natal, que reflita sobre isso e, quem sabe, dê um salto de qualidade nesse seu segundo mandato. Estamos aqui vigilantes, sem nenhuma dificuldade de reconhecer atitudes corretas, mas também nos reservamos o direito e assim entendemos que o resultado das urnas nos conferiu de ser um crítico, acompanhar com tanta discussão bem de perto o diagnóstico dos problemas do município, apresentando solução e cobrando resultados. Um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos os afogadenses que nos ouvem agora.
Muito bem, ligaram no final defendendo Lula, William de Avaré, São Paulo, Jackson, dominador do Riachos, e também a Mônica, né, que participou. O Paulo Sérgio do São Brás, por outro lado, diz que está melhor sem Lula e sem Dilma. Acabou o debate! O debate das 10.